Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao podcast do Cultura Longboard. Eu aqui na bancada hoje, a galera acabou não comparecendo hoje por motivos pessoais, mas eu não tô sozinho não, viu? Hoje o papo é com uma figurinha carimbada aqui no nosso podcast, a nossa querida Chloe Calmon. E hoje a gente vai bater um papo aqui bem bacana. E antes da gente começar a conversar sobre longboard, em primeiro lugar, boa noite, Chloe. Seja bem-vinda novamente à nossa bancada.
Boa noite, Peterson. É um prazer estar aqui com você mais uma vez.
Boa. E antes da gente começar, Chloe, nosso papo sobre longboard, vamos aproveitar que está tudo muito fresco ainda, está no calor da emoção. Vamos comentar aí sobre essa final aí, né? Esse grande dia que foi ontem, que foi o Ouro Olímpico aí, que Ítalo Ferreira conseguiu trazer esse imenso título pra gente, que esse primeiro Ouro Olímpico do Brasil em Tóquio e nessas condições, né, de pandemia, de... Rapaz, foi... Eu tô aqui até agora sem dormir, porque foi emocionante demais assistir... Posso assistir as baterias de Medina e tal. E eu queria que você comentasse aí. Eu vi que você fez um post lá gigante no Instagram com palavras excelentíssimas. Mas eu queria que você comentasse aqui, né, o que você achou disso tudo, né? Você como atleta, eu queria que você comentasse.
Pô, eu tô zumbi que nem você, Peterson. Essa noite eu dormi 2 horas só assistindo todas as baterias. E, cara, que dia histórico é o dia de hoje para a história do surf. As primeiras medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, tanto no feminino quanto no masculino. E a gente teve o Ítalo conquistando a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos. O primeiro ouro do time Brasil é do surf, logo na estreia do surf como esporte olímpico. E, cara, eu sou fã... mega fã do Ítalo, da história dele, da determinação, da garra, do foco dele como atleta. É um atleta que me inspira muito na minha carreira, mas mais feliz, fiquei muito feliz com a vitória dele, mas mais feliz ainda eu fiquei pelo nosso tão querido esporte, o surf, de chegar num patamar onde pessoas do mundo todo estavam... acompanhando o esporte, ou tendo a chance de tendo o primeiro contato com o surf, enfim, o surf sendo o esporte olímpico, acho que chega num patamar que o surf nunca chegou. Então é muito legal poder ver toda a evolução do esporte, e hoje em dia você vê que é um esporte respeitado, é um esporte profissional, é um esporte com ídolos no mundo todo. Então foi realmente foi muito legal poder acompanhar essa edição com os atletas de vários países. Acho que todo mundo ali fez história, todo mundo ali é vitorioso. Mas, cara, quando o Ítalo ganhou a bateria final, nossa, eu chorei muito, 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 muito. Há muito tempo eu não chorava na cerimônia de medalhas também. E na hora de cantar o hino nacional, me lembrou um pouco do que eu vivi no Pan-Americano. Que depois das Olimpíadas é o segundo maior evento esportivo do mundo, né? Então deu para sentir um pouco do gostinho do que é estar num evento desse patamar. E, cara, foi muito especial. Eu acho que só quando o surf se tornou olímpico em 2016 era uma coisa inatingível, né? Tipo, eu sempre assisti, eu sou fã de esporte, todos os esportes. Desde pequena, eu sempre amei acompanhar as Olimpíadas e sempre sonhei, quem sabe, um dia estar ali, mas era muito difícil de visualizar o surf dentro desse meio olímpico, né? E em 2016, quando a gente teve a notícia de que o surf viraria um esporte olímpico, foi um sonho se tornando realidade para muita gente. E depois de ver essa final ontem, do Ítalo ganhando a medalha, a Carissa ganhando a medalha, eu acho que só tornou maior e mais forte o sonho de, quem sabe, ver um dia o longboard nas Olimpíadas. E eu acredito muito, ponho muita fé que um dia isso vai acontecer, porque acho que a gente nunca esteve tão perto de ver isso se realizar e quem sabe poder estar lá representando o Brasil também.
Perfeito, perfeito. Eu não vou mentir que ontem, quando estava acontecendo tudo aquilo, eu só imaginava você lá. Falava, rapaz, tá faltando o Chloe, tá faltando o longboard. Esse Olímpico, o longboard só não tem pirueta, quer dizer, com exceção de Phil Hasman, que dá aquelas piruetas dele, né, os aéreos com longboard. É uma exceção no mundo. Mas o longboard é um surf bonito, é aquele surf de fazer o footwork, o pé no bico e tal, e isso conta muito para as Olimpíadas. Eu acho que eu quero acreditar que na próxima edição das Olimpíadas o longboard já vai estar incluído, né? E, pô, foi muito legal, né? Eu acompanhei todos os dias aí do surf nas Olimpíadas, todas as baterias, tanto do masculino quanto do feminino, e, pô, foi animal ver os caras surfando, ver o que Medina fez, ver o que Ítalo fez. E assim como você disse, eu também sou fãzaço de Ítalo Ferreira. Não somente pela sua história e pelo seu surf, né? Mas ele é um cara gente boa, entendeu? Tem boa energia, é um cara simples e que, pô, mereceu demais essa medalha de ouro. E, né, tenho orgulho de dizer que ela tá vindo aqui pro Nordeste, né? Então,
exato.
Foi muito bom, foi muito. E não vou mentir também não, viu? Eu também chorei e chorei muito. Eu chorei com o vôlei do Brasil, que foi apertadíssimo o vôlei. A seleção brasileira tomando 2-0.
Da Argentina, eu vi.
Da Argentina, daqui a pouco empatou. E aí, pô, rapaz, na verdade, eu sou apaixonado por Olimpíadas, né? Quando eu competia e tal, nunca competi Olimpíada, né? Mas eu sou apaixonado por Olimpíada, porque Olimpíada para mim não, para todo mundo, não é uma competição singular, né? É uma competição por equipe.
Exatamente.
Mas é isso aí. Graças a Deus, ouro pro Brasil, primeiro ouro do time Brasil foi do surf. E a gente se orgulha muito disso. Antes aí de a gente começar a falar sobre longboard, eu vou dar uns avisos aqui. Tem um link lá na nossa biografia no Instagram, que na verdade é o Linktree, e lá tem vários links, né? Um deles é para o nosso Catarse, né? Que é uma forma que a gente achou aí para vocês contribuírem com o podcast, né? Como puder, né? E outro aviso é sobre a Batalha de Rios, né? Uma forma que a gente achou aí para a galera estar participando mais do nosso Instagram, estar participando dessa novidade, né? É inédito essa Batalha de Rios. Então, a gente fez isso com muito carinho para que todos vocês participem, não só profissionais, mas como amadores e aquele surfista comum, né? O que está ali no dia a dia no mar. Então, participem, é uma iniciativa bem bacana aí e vai ter várias premiações, né? Além da premiação que vai ser feita pela votação dos jurados, né? Um deles sou eu, o outro é Bulhões e Monique Garcia vai ganhar uma quilha pé no bico tamanho 10,5. Isso aí é válido para o Brasil inteiro, né? Então, a quilha vai ser enviada para qualquer lugar do Brasil. Vai ter a votação da galera, que a gente vai abrir aí, vai colocar todos os reels, todos os vídeos enviados, a gente vai colocar no Instagram, aqui do Cultura Longboard, e a galera vai poder votar, né? Então a gente vai abrir aí, vai colocar para a galera votar e vai ser massa. Acredito que vai movimentar bastante aí. E a gente vai poder mostrar, né, o surf de vocês também. O objetivo é esse, é mostrar o surf da galera. É mostrar, né, esse tipo de conteúdo. Então, boa sorte, participem, enviem para seus grupos, para seus amigos, para a galera do Outside, para as escolinhas, para quem quer que seja. Surfou de longboard, envia e bora participar dessa batalha de rios, que vai ser massa, vai ser irado. A gente já recebeu vários vídeos por e-mail. No formulário também, a gente criou um formulário que tá lá no Linktree também. Você clica lá e tá lá, envie seu vídeo. Então, se não quiser enviar por e-mail, envia lá pelo formulário. Já tem uma galera mandando, então, vários vídeos legais a gente tá recebendo. Então, participem, porque vai ser massa. Mas vamos ao que interessa, né? Foi quando eu vi seu post lá do Surf Camp, eu falei, caramba, e tipo, esgotou assim em minutos.
Foi, cara, esgotou em 15 minutos.
Mas não é pra menos, né? Não é pra menos, porque você, além de ser uma pessoa super querida e que surfa muito, você inspira muita gente, não só o público feminino, mas com o masculino também. Tem muita gente que se inspira em você. Entendeu? Então, esse resultado de 15 minutos é fruto do que você é. Esse amor de pessoa dentro e fora do mar.
Poxa, eu fico muito feliz de ouvir isso, Peterson. Obrigadão. E, cara, o Surf Camp é um filho meu que nasce e é um sonho que eu tenho já de muito tempo, de pensar um dia quando eu parar de competir, eu quero fazer alguma coisa com o surf de maneira que eu possa devolver um pouco das alegrias que ele já me proporcionou. Mas são tantas, então eu teria que pensar assim num projeto estratosférico para poder dar um pouquinho de volta assim das felicidades que o esporte já me trouxe. Mas eu sempre pensava nisso como um projeto para depois das competições, porque eu sempre coloquei toda a minha atenção, foco, tempo e energia nos campeonatos. E durante a pandemia, acho que, assim como muita gente, eu tive bastante tempo de repensar todas as áreas da minha vida. E pela primeira vez em 10 anos, eu tive um ano off das competições. E foi muito... Eu aprendi muito nesse ano fora das competições. Eu conheci uma Chloe que eu não tinha muito contato, até de rever toda a minha relação com o surf, pelo simples prazer de surfar, deixar de lado a cobrança de resultado e de performance e tudo mais. E foi também um ano de pensar assim, caramba, todo mundo foi pego de surpresa por essa pandemia, e a gente esperava que a nossa vida pré-pandemia voltasse, né, em uma questão de meses. Mas é difícil dizer, tipo, as competições não voltaram, as viagens não voltaram, e nem acho que vai voltar a ser como eram antes as coisas. Então foi um momento que eu parei para vislumbrar minha carreira além das competições, então pensando friamente, assim, caramba, e se... Vai que as competições não retornam, vai que o circuito mundial deixa de existir, assim, ou enfim, o que eu posso fazer com a minha carreira, o que eu posso fazer hoje para continuar esse legado e tentar manter as pessoas inspiradas, assim. E eu botei essa ideia do Surf Camp algumas vezes no papel, começava a escrever os primeiros passos, e daí, cara, eu sou muito perfeccionista com tudo, né? Então, sempre quando você vai dar um primeiro passo numa coisa muito grande, dá muito frio na barriga. Então, na primeira vez que eu botei...
Não é à toa... Não é à toa que você é libriana, né?
Tá ligado, né? E, cara, eu botei a primeira vez no papel, eu falei, ai, não vou fazer isso agora, não, muito complicado. Aí eu botei de novo, ai, não, mas ninguém vai, eu tenho medo, não tenho medo de fracassar, não vai dar certo. Na terceira, eu falei, cara, se não for agora, eu não sei quando vai ser o momento ideal pra fazer isso de novo. E daí eu me juntei a um amigo meu aqui do Rio, Ricardo Brautigan, que tá à frente da Black House Studio, que é uma empresa de live branding e organiza vários eventos irados aqui no Rio. E então ele me trouxe um pouco do know-how de produção de evento e me ajudar, tipo, a dar os primeiros passos para acontecer. Então, nos últimos 3 meses, foram meses de muito trabalho e muita dedicação tirando esse sonho do papel para tornar a realidade de uma maneira que eu conseguisse atingir as expectativas das pessoas e que fosse alguma coisa duradoura, não fosse um evento só enquanto a pandemia está aqui e quando as competições voltarem eu largar isso. Não, é um projeto que eu quero levar para a minha vida inteira e que venham muitas edições aí no futuro. E a gente acabou optando por fazer essa primeira edição voltada para o público feminino, mas eu não quero que o meu surf camp seja limitado a um nicho. Eu quero no futuro fazer edições voltadas para o público misto, edições voltadas para a nova geração, edição voltada para atletas focada em competição. Enfim, eu quero que seja para todos, entendeu? De mim para todos e que todos se sintam bem-vindos nesse meu universo e que possam absorver um pouco da minha experiência. E a gente acabou optando por fazer um grupo pequeno, vão ser 11 participantes. Primeiro, pela situação da pandemia que a gente ainda está vivendo, né? Em alguns lugares a situação ainda está um pouco complicada, as pessoas ainda estão com um pouco de receio de viajar, então eu acabei optando por fazer esse grupo menor. E segundo, que eu prefiro que... Eu quero muito ver o evento crescer organicamente, então a ideia é fazer esse grupo agora, por um fim de semana, e quem sabe fazer a próxima edição com mais gente, com mais dias, enfim, que seja, tem esse crescimento orgânico.
E com misto.
Exatamente.
E com público misto, que é para eu poder sair daqui de Salvador e ir para aí fazer surf camp.
Vai ser um prazer.
Legal. Eu queria que você falasse, contasse um pouquinho desse sonho, Chloe. Como é que vai ser esse surf camp? Como é que vai acontecer? O que é que você vai fazer aí com a galera, o que é que vai acontecer nesse surf camp aí com vocês?
Sim, bom, a programação é de um fim de semana, de sexta a domingo, na Praia de Itamambuca, em Ubatuba. É um lugar mágico para mim, onde a gente fica realmente imerso na natureza, perto do mar. As ondas de Itamambuca são incríveis, também perto das montanhas, das cachoeiras, então é um lugar muito especial para mim. Então vai ser uma programação de um fim de semana onde essas meninas vão poder mergulhar na minha rotina de surfista profissional por esses 3 dias e viver um pouco do meu dia a dia, né? Então na sexta vai ter a recepção de todos no fim do dia, com um jantar de boas-vindas, filme de surf, todo mundo se apresenta, vai ter kit, a gente está preparando um kit muito maneiro para todas as participantes, com vários brindes maneiros. E daí no sábado de manhã a gente começa o dia com uma aula de yoga pela minha professora Adriana Dex. É uma aula de yoga voltada para o surf, depois café da manhã, onde todo mundo vai estar preparando o café da manhã junto, que é o momento mais especial para mim do dia. E em seguida, depois a gente vai surfar. As ondas de Itamambuca são muito boas para todos os níveis de surf, principalmente para o longboard. Então eu vou estar acompanhando as meninas nessa sessão de surf. A gente também vai ter um kiver disponível para test drive da New Advance, com várias pranchas que eu já usei em campeonatos internacionais e nacionais, além de modelos que a New Advance faz, que estão bem populares, como pranchas menores, tipo a Midland, tipo quilha, fish e tudo mais, além dos meus modelos de longboard. E a gente vai ter uma equipe capturando todas as ondas dessas participantes, né, para a gente poder analisar depois. Aí voltamos para casa, almoçamos e de tarde vai ter um talk comigo sobre a história do surf, pranchas, estilos do longboard, manobras, como escolher sua primeira prancha, competição, estilo de vida saudável, enfim, realmente é um mergulho nesse meu universo. Depois a gente vai para mais uma sessão de surf, que eu acho que depois dessas conversas, eu pelo menos fico super instigada para cair no mar de novo. Eu espero que a galera também fique.
Mas quem não fica?
Exato.
Sempre.
E daí?
Ainda mais um final de semana com você, aí a galera não vai nem querer sair do mar. Para quem vai para lá? Vamos ficar aqui no mar.
Essa é a ideia. E daí a gente volta para casa, faz essa análise dos vídeos, onde eu vou estar corrigindo a postura, posicionamento, leitura, enfim, de cada uma das participantes. Vamos falar também um pouquinho de treino físico específico, né, voltado para o surf, com meu fisioterapeuta, o Roger Flores, aqui do Rio, que me acompanha já há mais de 6 anos. E depois finalizamos com um belo jantar. E domingo, a mesma coisa. Yoga, café da manhã, surf. A diferença é que do surf a gente vai direto dar um mergulho na cachoeira. Eu sempre gosto de fechar surf trip, que a gente já está bastante tempo imerso na água salgada, mas eu sempre gosto de fechar com um mergulho na água doce. Eu acho bem revigorante e bem energizante. Então, eu acho que a galera vai gostar disso. E é isso, assim, o resumo do fim de semana. E, cara, quando eu idealizei tudo do evento, eu e o Ricardo...
Mas isso tudo foi ideia sua, né?
Foi ideia minha. Ele que me ajudou a tirar
e
do
aí
papel
ele formatou. Ele ajudou a formatar.
Exatamente.
Massa.
E daí eu me lembro que no dia a gente fez o planejamento, né, de anunciar e abrir o horário das inscrições e tudo mais. Cara, no dia que eu ia anunciar o Surf Camp e eu abri as inscrições, eu tava com frio na barriga, que eu não comi nada o dia inteiro, eu mal dormi. Parecia que eu tava, tipo, entrando na bateria pra disputar título mundial, cara. Eu falei, caraca, cara, não sinto essa adrenalina há muito tempo. Eu achei que eu tinha dado um tempo de competição, mas aí eu vim vendo esse surf camp pra me dar esse frio na barriga.
Que massa!
Bizarro.
Eu acho que você chegou até. Eu acho que você chegou até a comentar comigo. Eu te perguntei no WhatsApp, perguntei, Chloe, vem cá esse surf camp. Aí você falou, não, mas essa aí, as vagas só público feminino e tal. Aí você falou que. Aí você me falou, né, que você ficou com esse frio na barriga aí e tal.
Cara, e daí quando acabou em 15 minutos, eu fiquei chocada. Falei, cara, as pessoas vão se inscrever em alguns dias e tal. E sempre dá aquele medo, assim, tipo, de quando você é criança e vai fazer a festa de aniversário, de ninguém ir. Aí eu fui ao surf camp, eu falei, caramba, cara, imagina, sei lá, eu idealizei isso aqui, mas não sei se a galera vai gostar, se vão.
É o primeiro evento que você organiza?
Sim, primeiro evento. Acho que foi por conta disso, né?
Mas isso é normal. Eu, quando eu fiz o Noise Rider Festival em 2019, esse frio que você sentiu na barriga, eu senti no corpo inteiro. Porque eu fiz... Eu tinha feito o Noise Rider Festival pensando na turma aqui de Salvador, né? Porque, tipo, a galera aqui não gosta muito de competir. Tem pouquíssimos competidores de longboard. Agora tá até aparecendo mais. Mas na época, lá em 2019, tinha pouquíssimos. E eu fiz 3 surf treinos aqui e a galera não ia pro mar pra poder competir. E aí eu falei, pô, vou fazer o festival. Aí pensei em fazer o festival pra galera aqui de Salvador. E daí, de um dia pro outro, a galera de outros estados começou a fazer contato. Aí pronto, abri pra galera. E cada dia era chegando, cada dia que passava, o frio só aumentava. O frio só aumentava. Foi meu primeiro evento também. Entendeu? Por isso que eu te perguntei se era seu primeiro evento, porque comigo também foi a mesma coisa. Então, no dia que aconteceu, eu acho que o frio ainda não passou. E aí, depois que o evento acabou, que o frio passou e graças a Deus foi tudo massa. Pô, que legal! Vai ser uma imersão muito boa aí. Galera se misturar aí com você na sua rotina, viver, né, o que você vive e, pô, ainda ter essa videoanálise, toda essa vivência. Serão o quê? 3 dias? 2 dias?
Vão ser 3 dias. E até uma coisa maneira que eu esqueci de falar é que nessa vivência, além de eu estar compartilhando com as meninas tudo que eu consegui, né, colocar nesses 3 dias, né, da minha experiência com o esporte e a competição, é, delas terem acesso a todos os itens que eu uso também no meu dia a dia. Então, vão ter a chance de testar as pranchas que eu uso, da New Advance, vão poder experimentar os modelos de John da Roxy, é, e o Camp também tem patrocínio da TNT, e da TNT, da Corona e da Roxy, que são meus patrocinadores. Então eu fico muito feliz de ter meus patrocinadores junto comigo nesse projeto, que é muito especial para mim. E a gente está preparando um evento muito maneiro para as meninas. Eu espero que elas saiam de lá super inspiradas, mas eu acho que, na real mesmo, quem vai sair mais inspirada de lá, com certeza, vai ser eu.
Ah, com certeza, isso é sem sombra de dúvida, porque é, esse é o primeiro evento, né? Então é sua primeira experiência com um evento desse, apesar de ser com 11 pessoas, mas 11 pessoas já é uma quantidade excelente para poder começar esse surf camp seu, e eu tenho certeza que você vai sair inspirada. E não sei se você já tem data para a segunda edição do surf camp, mas eu espero que nessa inspiração aí você abra a segunda edição do surf camp e já abra também para o público masculino, que eu quero ir.
Ah, pode deixar. Você vai ser o primeiro a saber, que já, assim que eu abrir, já vou te mandar a lista e falar: ó, Peterson, já garante tua vaga.
Gostei.
Mas a ideia é essa, porque a primeira edição vai acontecer agora em agosto, daí em setembro tem a volta do Circuito Mundial de Longboard, que vai ser em setembro e outubro, e a minha ideia é fazer a segunda edição na chegada do verão, no fim do ano, entre novembro e dezembro, um outro lugar muito especial, com mais dias, com um público misto. E também a gente já vai trabalhar no calendário das edições do ano que vem também, já para anunciar e todo mundo poder se organizar com antecedência. Mas eu acho que o primeiro vai ser, é o mais difícil, assim. O primeiro, dando certo, ele vai abrir o caminho para os outros.
Já deu certo, não é dando certo, não. Já deu certo.
Valeu.
Isso aí é sucesso já antes de começar. Eu sei que vai ser um sucesso. Agora, não esqueça também que esse ano não vai ter, né? Tem uma galera que tá me pedindo para poder fazer a segunda edição do Noise Rider Festival esse ano, só que infelizmente tá muito em cima e, tipo, um evento desse tamanho é complicado de organizar assim em cima da hora, porque é muita coisa, é logística e tal. Mas com fé em Deus, em 2022 eu vou fazer a segunda edição do Noise Rider Festival e você já é mais do que convidada, você vai participar do evento.
Ah, irado, vai ser animal.
Viu? Eu vou te esperar aqui.
Ah, animal.
Mas é isso, deu pra gente conversar bastante aí, falar sobre esse seu sonho, né, que você está realizando. É, já está sendo realizado e espero que, de fato, não só você, mas todo mundo que vai estar participando saia de lá inspirada, saia com novas ideias, saia com surf, né, polido, entre aspas, né, saia feliz, satisfeitas, que as meninas saiam satisfeitas com esses 3 dias aí com você.
Sim, putz, a minha expectativa está muito, muito grande para esse evento. E eu lembro que quando eu comecei a surfar de longboard com 12 anos de idade, nessa época, assim, eu me lembro até hoje de várias coisas que alguns ídolos meus me falaram naquela época, e que talvez essas coisas que eu aprendi deles tenham me ajudado a seguir o caminho e talvez tenham me ajudado a chegar onde eu tô hoje. Então eu me imagino Tendo esse dever assim com as plóias de 12 anos que tem espalhadas por aí, ou enfim, independente da idade, que queiram, tenham esse sonho de mergulhar no surf, de puxar os seus limites, de evoluir, de seguir um sonho, e por mais difícil que ele pareça, mas se tem um tiquinho de chance assim de realizar, tipo, meu objetivo é deixar nessa edição, né, que é só para mulheres, mas deixar essas mulheres inspiradas da melhor maneira possível a acreditarem o máximo nelas. Então, se elas querem se elas amam surfar e sentem bem dentro d'água, que elas busquem isso. Se elas querem seguir o caminho das competições e elas acreditam que elas podem ser capazes, que elas sigam isso. Que, enfim, que elas tragam essa inspiração e essa motivação para todas as outras áreas da vida. Eu acho que eu fico tão feliz, mas tão feliz com cada mensagem que eu recebo de alguém que me fala que de alguma maneira eu inspirei essa pessoa a começar a surfar ou a surfar de longboard, e isso teve um impacto positivo na vida dela. E eu sei que é possível, porque o surf tem o poder de mudar a vida das pessoas para melhor. Então, cada mensagem dessa que eu recebo, eu já fico, putz, então isso é uma prova de que eu estou no caminho certo. Então, se eu conseguir passar isso para todas as participantes de cada edição, eu acho que é um feito que eu levo para a minha vida inteira. E eu acho que vai além do que... Acho que esse é o verdadeiro prêmio.
Conquista pessoal.
Exato, tipo, os troféus são realizações pessoais, os títulos, os resultados, eu trabalho muito para isso, mas são algo para mim. E eu acho que o Surf Camp é uma realização pessoal, mas principalmente uma maneira de compartilhar esse sonho com mais pessoas, e que depois dessas pessoas vão conseguir inspirar mais pessoas. Então, que seja um ciclo infinito.
Foi legal você falar isso, justamente, principalmente quando você começou, né, quando você era mais novinha, porque eu acredito que nessa época, quando você começou, você não tinha tanto acesso como hoje, né? Tipo, hoje você é ídola, né? De muita gente, você inspira muita gente, não só com seu surf, mas com seu estilo de vida, com as coisas que você faz, entendeu? Com a sua simpatia, com seu sorriso, você inspira de todas as formas, de todos os lados. Então, eu acredito que quando você começou, né, na sua trajetória do longboard, você era novinha e tal, e começou, eu acredito que você não teve esse acesso que hoje as pessoas estão tendo, né? Graças a Deus, por conta, né, de toda a evolução de rede social, tal, essas coisas, as pessoas estão tendo esse tipo de acesso. Um dos exemplos, né, bem claros é que nosso podcast, entendeu? Que a gente traz pessoas, né, traz atletas, traz pessoas desconhecidas do longboard, traz ídolos da galera, enfim. Então,
total. Quem me dera ter o podcast Cultura Longboard de Hang Ten quando eu tinha 13 anos, minha vida teria sido muito mais fácil.
Aquele episódio deu show, viu? Foi o maior número de acessos que a gente teve, foi aquele episódio do Hang Ten.
Que animal, que animal. Pô, e até você falando disso, dessa questão, tipo, do que hoje a galera tem à disposição, né, em termos de conteúdo voltado para o surf. Quando eu comecei a surfar, tipo, era antes das redes sociais, né? Então, na época tinha um Orkut aqui no Brasil, né? MSN e tal. E o que eu tinha acesso à cultura de longboard de fora era uma revista ou outra que algum amigo do meu pai viajava e me trazia. E uma vez que um amigo do meu pai me deu de aniversário, acho que de 13 ou 14 anos, uma caixa. Não, menos até, de uns 12 anos. Uma caixa com vários filmes de longboard dos anos 90 e dos anos 2000. Então ali foi, tipo, era o único contato que eu tinha com a cultura lá fora, né? Então eu tinha pôster das meninas no meu, no meu quarto, que via dentro dos DVDs e tal. E daí, uns anos depois, quando eu fui pro circuito mundial, eu conheci todas elas pessoalmente, tipo, foi, caraca, não é possível, elas são, não são desse planeta e tal. E tem até uma história engraçada, porque o Marcelo Carbone, eu sempre falo essa história, mas acho que eu não cheguei a contar aqui, não.
Não sei, Pepe.
Eu contei já essa história do Marcelo?
Não, conte.
Então, a gente, na época que eu comecei a competir, eu conheci o Marcelo, acho que o Marcelo é 2 anos mais velho do que eu. Eu devia ter 12, 13, e ele, sei lá, 15, 16 anos. E já quebrava, né? Daí ele também era mó fissurado nisso. A gente voltava da escola e ficava falando de coisa de surf e tal. E daí eu me lembro que um dia ele chegou pra mim e falou: Chloé, eu descobri um site que você pode ser amigo de todos os surfistas dos filmes. Na época, tipo, tinha o filme, aí você virava atrás na parte de trás do filme, tinha o nome, né, de todo mundo que participava, né. Falei: tá, Marcelo,
sim.
Que site é esse, né, me fala. Ele: é
o Facebook,
não tem aqui no Brasil ainda, só tem lá fora, mas assim, a gente pode criar uma conta e falar inglês e tal. E a gente, tipo, inglês básico de cursinho e tal. Aí a gente chegava da escola, cara, pegava os filmes, pegava a lista do nome de todo mundo que participava e começava a tacar mensagem no Facebook, cara. Era CJ Nelson, Joel Tudor, Cássia Meador, Belinda Beggs, Bonga Perkins. Cara, todo mundo, todas as lendas do longboard nessa época, né? Aí era a mesma mensagem.
Irado.
Oi, meu nome é Chloé, eu tenho 12 anos, sou do Brasil, surfo de longboard, você é uma inspiração pra mim. Meu Marcelo: oi, meu nome é Marcelo, eu tenho 15 anos, não sei o quê. E a gente mandava. Cara, e era, tipo, a gente voltava da escola e ficava atualizando a página pra ver quem respondia pra gente. E daí, os que respondiam, cara, a gente fazia festa em casa. Ele falava: caraca, cara, o fulano me respondeu. Caraca, fulano me respondeu. Agora a gente é amigo no Facebook e tal. E daí, era uma festa, né? Aí, os que não aceitavam, que hoje em dia a gente vê, né? Ah, a mensagem foi pro spam, a pessoa recebe muita mensagem, ou simplesmente não viu, né? Cara, a gente tomava um ranço da pessoa e aí ficava: pô, ela não teve 5 minutos para responder uma criança de 12 anos. Caramba, que maldade, que não sei o quê. E aí, cara, foi muito engraçado, porque quando eu entrei no circuito mundial com 15, eu comecei a competir com várias dessas meninas que eu tinha no Facebook, né? Algumas delas eu tive a chance de virar amigas, algumas delas depois eu tive a chance de ganhar em campeonato. E eu me lembro que em 2018 o Marcelo, o Neco e o Sérgio da New Advance estavam na Califórnia acompanhar uma etapa lá do Surf Rally que eu tava competindo. E a gente na areia, assim, em Malibu, e mó galera passando. Aí eu falando com o Marcelo, falei: caraca, lembra daquela, tipo, da gente novinho, brincando no Facebook, tipo, adicionando todo mundo. Aí o Neco falava: caraca, olha onde vocês estão agora. O Marcelo shapeando várias pranchas incríveis e arrasando nesse caminho de shaper que ele tá seguindo. E eu tenho uma prancha dele que eu gosto muito, então é muito maneiro. E hoje em dia você vê, cara, qualquer pessoa entra no Instagram e vê um vídeo ao vivo de Waikiki no Hawaii, via Hits na França, você consegue acompanhar o campeonato mundial em Taiwan, do outro lado do mundo. Então, tipo, o acesso ao conteúdo, a filme de surf, a vídeo, foto, a interação com os atletas, a campeonato, tudo isso, tipo, tá muito mais disponível hoje em dia, né? Então, acho que os ídolos e os esportistas estão muito mais acessíveis graças à internet, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa da atualidade.
Pois é, e, pô, quem diria, né, que agora as pessoas vão poder ter esse contato, né, com você, de passar esses 3 dias aí vivenciando tudo isso, e graças à tecnologia, né, graças à rede social, graças a essa evolução, como você falou, que agora você vai poder inspirar as várias coisinhas que tem por aí, que na sua época você não teve isso. Então agora a galerinha já tem essa vivência, né? Muito
Exato.
Bom.
Essa é a ideia.
Muito bom, muito bom. Mas é isso, Chloé. Pô, é sempre um prazer conversar com você. A gente está aqui registrando tudo isso no podcast. A gente sabe que isso aqui vai ser escutado amanhã, depois de amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos. Isso aqui vai ficar registrado para a vida inteira. Então, é muito bom a gente ter todo esse registro aqui. E é sempre muito gratificante, sempre muito feliz. Eu fico muito feliz em sempre estar te recebendo aqui. Eu espero que desejo sucesso lá no Surf Camp. Leva a Evolution Board pra galera já fazer o esquente lá na... antes de entrar na água.
Sim, irado, boa ideia.
Tá usando?
Tô sim. Inclusive eu até montei o cantinho novo de treino aqui em casa e botei ela aqui do lado.
Massa, já leva pra galera fazer um esquente. Em breve tá chegando o modelo novo aí pra você que eu tô fazendo. Que é o modelo longboard pra treinar o footwork e tal.
Ai, que vai,
em breve, mesmo. Em breve você vai receber aí.
Irado, irado.
E é isso.
Bom, Peterson, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito maneiro tá batendo esse papo aqui com vocês. E, cara, eu queria parabenizar mais uma vez pelo trabalho animal que vocês fazem com esse podcast Cultura Longboard. Cara, ajuda muito e todas as pessoas que passam por aqui, todos os assuntos que vocês abordam são muito enriquecedores e eu espero que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir pelo menos um, e eu sei que se ouvir um não vai ser só um, porque vai ser, a galera curte e acaba virando fã e ouvindo os outros. Mas é realmente muito enriquecedor. Foi exatamente aquilo que a gente estava falando. Cara, se tivesse um podcast desse na minha época, minha vida teria sido muito mais fácil. Então, cara, o que é essa ferramenta tem um poder muito grande. E as pessoas têm essa ferramenta à disposição. Então, tem que usar, abusar. Então, parabéns mais uma vez a você e todo mundo aí da equipe. Faz parte da bancada técnica e sempre tá aí no papo com a gente. E, cara, muito obrigada por todo o carinho, por me apoiar sempre, por me dar esse espaço aqui. É sempre um prazer falar de longboard, né? A gente quase não gosta. E e daí é isso. Já vai ter o Longboard Surf Camp 2.0 para homem e mulher. E daí você vai poder ir também.
Mas é isso, Chloe. O espaço aqui é seu, entendeu? Sempre que você quiser conversar com a gente, o espaço está aqui. Conte sempre com a gente, conte sempre com o Cultura Longboard. Agora, não sei se você acompanha lá, se você viu, mas agora a gente também tem um site, que é www.culturalongboard.com.br. E aí, tipo, quando você fizer lá o evento, tal, se quiser mandar as fotos, mandar um texto tal, pra gente postar lá no site do Cultura Longboard, pode mandar, entendeu? Que a gente posta lá com o maior prazer.
Irada.
Né? E recomenda lá pras meninas também no Surf Camp pra escutar o nosso podcast, viu? E é isso. E aí, eu acho que não precisa nem recomendar, né? Porque a galera que te segue, que vê lá você compartilhando lá as histórias do Cultura Longboard, todo mundo já deve estar escutando. Mas é isso aí.
É, mas, pô, o que eu já compartilhei com a galera, o episódio que a gente gravou do Hang Ten. E às vezes a galera manda mensagem: me dá uma dica pra eu começar a caminhar na prancha, pra eu chegar no bico. Aí eu só mando o link. Eu falei: ouve isso. Ouvi isso de manhã, de tarde e de noite. Eu ouço, às vezes. Cara, porque foi muito maneiro esse episódio. Foi. A gente trocou uma ideia muito maneira.
Teve até uma menina aí que um dia desse, eu não lembro o nome dela, porque é muita gente mandando mensagem no direct, mas teve até uma menina que um dia desse, ela tava escutando o episódio do Hang Ten, e aí mandou um direct lá: pô, que massa esse episódio com a Chloe falando do Hang Ten, as manobras e tal. Me inspirei total e tal. A gente mandou até um abraço pra ela em algum episódio, eu só não lembro o nome agora, né? Mas deixa aí, se você quiser deixar aí até um beijo, um abraço pra galera toda que tá escutando aí seus episódios aqui no Cultura Longboard, compartilhando. É isso, vamos fechar com chave de ouro.
É isso. Não, mas acho que já Já falando tudo, meu,
já foi, né?
Agradecimento gigante para você e para toda a galera que compõe aí o podcast. Show. Obrigada a todo mundo que ouve e espero que vocês se sintam inspirados aí com a nossa conversa.
Show. Então, beleza. Fechou. Até a próxima, Chloe. A gente se vê na água e tamo junto.
Fechado, Peterson. Obrigadão. Um beijo grande e boas ondas aí para você.
Valeu, boas ondas aí também. E boa sorte no Surf Camp.
Obrigada.
Quero aproveitar e deixar um abraço aí e dizer que amanhã tô indo encontrar o brother aí, Daniel. Tá vindo lá de Ubatuba aí com sua Kombi, fazendo um passeio bacana e vai parar aqui em Salvador para poder fazer um surf. Aí a gente marcou de fazer um surf lá em Jaguaribe. E a previsão é boa, né? Então, aquele abraço aí. Daniel é seguidor lá do Cultura Longboard e ouvinte do nosso podcast. Ele não perde um episódio, está sempre ligado e mandando aquela energia positiva lá no direct. Valeu, Daniel. A gente se vê na água. Tamo junto. E para finalizar nosso papo aqui, não posso deixar de agradecer nossos apoiadores, né? Centerfins, né? E Evolution Board, as pranchas de equilíbrio Evolution Board. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos tocar o hino nacional, com muito orgulho. Parabéns, Ítalo.
Brasil!